Eleições 2022, o programa de governo do candidato pelo PL à reeleição, Jair Bolsonaro, é intitulado pelo Bem do Brasil e propõe criar condições para o país se tornar uma potência econômica que beneficie sua população. Esta é a definição deste documento, que destaca também a promoção da liberdade em diversos âmbitos. Integrante da nossa equipe de formadores de opinião independentes, Alberto Cassone, especialista em marketing e inteligência de mercado. Alberto Cassone, satisfação imensa tê-lo conosco mais uma vez aqui na nossa bancada. E você que acompanha bem de perto o programa de governo do candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, qual é a análise que faz deste programa intitulado pelo Bem do Brasil e que propõe criar condições para o país se tornar uma potência econômica? Satisfação, Roberto.
Satisfação, Oliveira, uma satisfação estar aqui com os amigos do RMS News, sempre no sentido de tentar agregar aí alguma informação ou algum pensamento útil aí para a nossa coletividade. Bem, Oliveira, o plano aí proposto pelo Jair Bolsonaro, na minha visão, é o que apresenta aí um conjunto de ideais e ações contidas num sistema político, econômico, social e de segurança, que apresenta um corpo coerente de princípios e normas de processos aí enraizados dentro dos valores da população brasileira. Então, quando se fala em transformar o Brasil numa potência econômica que beneficia a população, significa, dentro desses valores, né, que nós, como cristãos, nós temos em nossa cultura o reconhecimento, né, da presença imanente da divindade em nós, ou seja, Deus está inseparável conosco. Né? E assim sendo, tendo o cidadão Deus em si, nós temos aí a capacidade de construir o nosso próprio destino. Então, tirar o peso do Estado sobre o cidadão, desregulamentar as normas para incentivar o empreendedorismo, modernizar digitalmente o Estado, com a utilização de alta tecnologia, principalmente na área de educação, saúde, para a indústria, no agronegócio, investir aí no 5G e, sobretudo, baixar impostos, né? Tende a levar a essa situação que temos visto hoje em dia. Porque se nós formos avaliar aí três anos de governo, o atual governo, nós tivemos dois anos de uma pandemia que prejudicou muito aí a economia e o fator psicossocial da população, e uma guerra aí que é uma guerra de triplo fator, né? De triplo fator, é uma guerra quente, né? Uma guerra com armas mesmo, uma guerra cultural midiática e uma guerra econômica. Uhum. E quando essa guerra ela assume, isso envolve também muita questão econômica dos países, né? Então, Oliveira, aproveitar os recursos naturais que nós temos aqui no Brasil, a natureza exuberante que nós temos, é uma missão, né? Uhum. Iniciando pelo turismo. O turismo é uma atividade econômica que traz muito emprego informal, e emprego informal também, com os souvenirs, com a indústria aí de todos os aparatos que acompanha o turismo dentro de uma região. A saúde é outra questão importante também, é a questão da tecnologia para agregar valor aí à nossa agroindústria, né? Aumentando aí a produção de fertilizantes, porque na minha opinião é incabível o país que tem a maior condição de produção agrícola ficar à mercê de fertilizantes de outra nação, né? Isso tem um envolvimento forte aí com a nossa soberania. Devido à pandemia, né, a saúde também é uma área prioritária, pois como ser uma potência econômica se você não atuar na área da saúde da população, né? E isso começa, a saúde começa com atenção básica, começando com saneamento básico, né? Nós temos um país aí que boa parcela da população não tem saneamento básico e sequer água potável para tomar. A educação também é outro grande desafio, né? Infelizmente, nós herdamos, aí o governo herdou os piores índices nos diversos rankings internacionais daí de medição da inteligência, né? Então, nós temos aí um custo-benefício horrível e dotar a educação de uma inteligência artificial, de segurança cibernética, é fundamental para melhorar o padrão e oferecer aí no mercado jovens mais capacitados aí para atender uma demanda global aí das necessidades, né? E minha opinião particular é fundamental desconstruir aí o sistema que nós temos, que tem sido proposto, onde, muito resumidamente, a nossa educação virou um enciclopedismo raso, vamos por assim dizer. Outro grande desafio, né, é na área de energia, né, que, como eu disse lá, aproveitando os nossos recursos naturais, nós temos uma grande possibilidade de aproveitar as fontes de energia sustentáveis, renováveis e limpas. Como na questão do Nordeste, nós temos o potencial aí de ter várias fontes. E isso vai ser investido nisso também. Outra coisa muito importante que esse governo precisa, que o plano de governo prevê, é criar políticas nacionais de aquilo que se chama hoje em dia de ESG, né? O Environmental Social and Corporation Finance, Governance, desculpe. Que é, resumindo, meio ambiente, social e governança. Em substituição, essas políticas estrangeiras de ESG, que nem todos cumprem. O pessoal coloca a política de ESG para cumprir, mas eles mesmos cumprem nos seus países.
Sim.
E isso tem uma ligação com a nossa soberania. Então, é um país, o Brasil, graças a Deus, nesses últimos anos, tem tido políticas de meio ambiente muito aceitáveis e está bem avançado com relação aos outros países.
Correto.
Não tem políticas. O Brasil, formador, postulador dessas políticas, é muito importante. Agora, só para finalizar, Oliveira, um plano de governo, eu vejo que ele busca o bem comum. O que é esse bem comum? É um ideal de convivência, né, na busca de um bem-estar, que permite a construção de uma sociedade onde todos tenham condição de participação e plena realização de suas potencialidades como pessoas, né, e conscientização de prática de valores éticos, morais e espirituais. Né? Então, eu acredito que o plano de governo apresentado por ele está bem dentro desse escopo.
Correto. Alberto, se a gente pegar o horário eleitoral, que agora acho que está bem compactado, então a gente consegue ver as propostas de todos os candidatos, em linhas gerais, o que você percebe é que as propostas elas seguem uma semelhança. Porque eu vou investir na educação, porque eu vou investir no saneamento básico, porque eu vou investir na educação, porque nós vamos dar aí um apoio, uma manutenção às pessoas através do Auxílio Brasil, através do Bolsa Família, através da poupança do povo, estou usando uma expressão aqui, eles seguem essa mesma semelhança. O que de fato dá para o eleitor acreditar em termos de que a proposta daquele candidato diferencia das demais e que elas serão executáveis?
Olha, Oliveira, nesses últimos anos aí, com todos os movimentos que começaram a acontecer desde 2013, os movimentos de rua, o brasileiro começou a tomar assim, uma consciência do que é um sistema político, né? Do que faz um executivo, do que faz um judiciário, do que faz a Câmara dos Deputados, o que faz o Senado, o que faz, por exemplo, o TSE e o próprio Supremo Tribunal Federal, que é a maior instância da nossa área jurídica. E a partir disso, o cidadão está começando a entender, a compreender que nós temos objetivos nacionais, que nós temos objetivos fundamentais dentro de uma nação, que nós temos objetivos de Estado e que nós temos objetivos de governo. Quer dizer, então, como você disse, realmente é muito bonito ver aí os planos de governo apresentados, porque todo mundo vai investir em tudo, mas a questão é como fazê-lo. Então, nós temos que ter aí, a população está começando a ter exemplos de que determinadas ações governamentais, elas são ações de Estado que visam promover aí o bem da população, como foi a transposição do Rio São Francisco.
Uhum.
Então, falar o que vai fazer é muito bonito, mas é demonstrar como fazer e o que é uma política de Estado, o que é uma política nacional, o que é uma política que vai trazer benefícios para a população e o que é uma política que está enraigada, vamos por assim dizer, nos valores da população, é fundamental. Eu acredito que a população está tendo essa percepção e isso começou apenas a ser explorado, vamos por assim dizer, pelo candidato Jair Bolsonaro, desde quando ele se lançou a presidência, né, os valores éticos, né?
Exato.
E acredito que tenha sido um dos primeiros a entrevistá-lo.
Exato. Aí, Alberto, só para a gente fechar e agora já caminhando para o final, quando a gente fala de não uma nação, a gente quer acreditar que ela seja inclusiva, uma proposta inclusiva, né? É por isso que a Constituição de 1985 estabeleceu um Estado laico, ou seja, o Estado separado da religião. Entretanto, nas propostas, principalmente isso é claro, do governo Jair Bolsonaro, a gente vê ele trazendo a religião para o núcleo da decisão de Estado, né? E isso não torna esse programa, esse governo não inclusivo, mas exclusivo, porque dentro de uma nação, e isso está dentro dessa proposta que você mesmo colocou, de determinados valores que não são defendidos por toda a população, né? Então isso, até que ponto esse programa, ele garante o direito para todos os cidadãos ou não?
Olha, a questão dos valores e do Estado laico, eu vejo assim, é uma questão de cada um. Mas a maioria da população, como eu, que é cristã, acredita que nós temos aí Deus em nós, né? A presença divina é imanente em nós. Então, independente da linha que a pessoa tenha, existem pessoas que são consideradas ateias, que têm um comportamento de cidadão muito melhor que muitos que se dizem cristãos. É uma questão imanente de valores e ética.
Uhum.
Os valores e ética, elas são presentes em qualquer sociedade, mesmo numa primitiva ou não. Então, nesse momento, pode estar havendo essa confusão. Mas assim, nós temos que distanciar políticas de governo das ações de valores que
uhum.
são o escopo de uma população. Eu acho que com o tempo, né, isso vai ficar bem sedimentado dentro da nossa cultura.
Correto, importante, Alberto. Acho que é importante a gente ter. Você passou por todos os, em linhas gerais, né, por todos os pontos, principais pontos do programa de governo, assim como nós também vamos também discutir com outros formadores de opinião também a questão envolvendo programas de governo de outros candidatos. Está aí para que o nosso internauta possa tomar a decisão mais sábia e inteligente nas eleições de outubro. Alberto, obrigado, um abraço para você. Até a próxima.
Você tem razão. Cada assunto desse que nós tratamos aí daria um podcast.
Não tem nem dúvida. Um abraço para você, Alberto. Se a gente fosse abrir, abraço igualmente, Alberto Cassone, especialista em marketing, inteligência de mercado, abordando aí o programa de governo do candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, nesta edição do portal RMS News, jornalismo para você conectado na internet.